O debate à volta do desempenho do Tribunal Constitucional continua atual e a animar muitos setores da vida política e académica do país, por causa de muitas decisões assumidas por este órgão, mas que nunca foram do agrado dos seus destinatários. Este Tribunal Superior completou recentemente o seu 10º aniversário, durante o qual muitas vozes se levantaram para a necessidade de se introduzirem reformas para que a sua tarefa de verificar e validar as candidaturas dos partidos políticos e coligações de partidos concorrentes às eleições esteja em conformidade com as expectativas dos angolanos. Sobre o Tribunal Constitucional, recaem ainda competências relacionadas com o processo de apreciação e validação de candidaturas às eleições, o contencioso do registro eleitoral, bem como o contencioso eleitoral. A classe política, com destaque para os partidos na oposição, tem sido muito críticos com a conduta do Tribunal, que nos últimos anos tem assumido um alinhamento com as posições políticas do partido no poder, ao arrepio da Constituição e da lei. O atual governo, liderado por João Lourenço, sustenta que a criação do Tribunal Constitucional culminou com a organização do sistema judicial angolano, que espera apenas pela existência dos tribunais de relação, situação que deverá ser superada a curto prazo. A fazer fé nas declarações dos governantes angolanos, a Constituição deve ser a bússola de orientação e as leis o critério de decisão, uma perspectiva que contradia as suas decisões práticas. O presidente do Partido de Renovação Social entende que a atual conduta do Tribunal Constitucional decorre da fraqueza do próprio processo democrático vigente em Angola. Benedito Daniel considera ainda assim que esta instituição tem feito o seu trabalho, apesar das críticas da sociedade.
É bem verdade que o Tribunal Constitucional existe, completa hoje 10 anos, tem vindo a exercer a sua atividade. E realmente o desempenho da atividade do Tribunal Constitucional está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da própria democracia. E quando a democracia é insípida, também o desempenho do Tribunal Constitucional pode ser considerado insípido. Mas, de qualquer das formas, este Tribunal tem vindo a trabalhar, tem vindo a tomar decisões que, de qualquer das formas, têm ajudado o país. Bom, se há queixas, nós entendemos que essas queixas, como eu dizia, estão intrinsecamente ligadas ao próprio desenvolvimento da democracia. Os direitos fundamentais têm sido, até certo ponto, salvaguardados, mas existem outras questões que também não podemos deixar de apontar isso, que o Tribunal Constitucional tem sido criticado porque a lei, portanto, não é interpretada da mesma forma, mas nós achamos que são questões que decorrem, portanto, da fraqueza da própria democracia.
Por sua vez, a deputada da UNITA, Mihaela Weber, é de opinião que a conduta do Tribunal Constitucional no que aos partidos políticos diz respeito, tem tido uma nota bastante negativa e justifica porquê.
Eu penso que em Angola as nossas instituições devem pautar-se pelo respeito estrito da Constituição enquanto lei suprema do Estado angolano. E no que diz respeito à conduta do Tribunal Constitucional, no que aos partidos políticos diz respeito, no que às eleições diz respeito, a nota não é tão positiva como nos outros âmbitos ou ramos do direito. E digo isso porque em 2008 todos nós nos recordarmos que uma facção de um partido político, no caso a FNLA, concorreu às eleições e 8 meses depois o Tribunal Constitucional veio dizer que essa facção não tinha legitimidade para estar na presidência da FNLA, referindo-me especificamente ao engenheiro Ngola Kabango. Portanto, são dessas situações que um mesmo tribunal tem dois pesos e duas medidas de acordo com interesses que podem ser eventualmente escusos. E, portanto, a nota para a questão política, tratamento dos partidos políticos, tratamento eleitoral é negativa. Nas últimas eleições de 2017, verificamos também com muita preocupação um Tribunal Constitucional vir referir em acórdão que as atas dos partidos políticos, que os partidos políticos apresentaram ao Tribunal Constitucional, eram falsas. Até agora estamos à espera que alguém nos diga quem nos entregou atas falsas.
Entretanto, o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional admite a existência de alguns paradoxos em relação às decisões deste órgão. Raul Araújo não tem dúvidas em afirmar que tais posições decorrem da falta de cultura por se tratar de uma atividade nova no país.
Os paradoxos são exatamente pelo facto das repercussões que essas decisões têm na nossa sociedade. O nosso tribunal, para além, trata de várias matérias, sobre, nomeadamente sobre questões de controle da constitucionalidade de normas jurídicas, de leis ou decretos presidenciais, e naturalmente que quando o Tribunal Constitucional se pronuncia sobre um desses diplomas, declarando ou não inconstitucional, que lhe cria-se sempre algumas dúvidas sobre se agiu bem, se não agiu bem, mas porque não há esses hábitos, tanto do ponto de vista cultural, é uma atividade nova que nós temos, que encontramos. Nós temos uma cultura de que as decisões que os órgãos de soberania praticam, em princípio, não deviam ser questionadas por um tribunal, mas o Estado de Direito é isso mesmo, a democracia é isso mesmo. Não há ninguém que esteja acima da lei, não há ninguém que esteja acima da Constituição. E, naturalmente, se se constatar que há um diploma ou um ato praticado por um órgão do Estado, independentemente de quem o seja, que violou a Constituição, esse ato é, se for declarado inconstitucional, portanto, tem os efeitos que tem essa declaração. E depois estão os outros, as outras decisões que são tomadas também por este tribunal e têm vindo sendo tomadas ao longo de 10 anos. Enquanto Tribunal Eleitoral, nas eleições, são decisões que, como nós verificamos, há os que gostam ou há os que não gostam, e para além de também agir na resolução de conflitos político-partidários, em problemas internos dos partidos. Portanto, digamos que os paradoxos das decisões são exatamente estas, de perceber como é que o Tribunal Constitucional age no sentido de ser o garante da Constituição numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito. Portanto, digamos, é uma reflexão sobre esta matéria que nós entendemos ser necessário fazer e aproveitar esse espaço para conversarmos um bocado sobre essa questão.
Raul Araújo afirma, por outro lado, que o atual ordenamento jurídico do país ainda suporta normas que foram herdadas do contexto do Partido Único que vigorou no país. Por isso defende a adequação da legislação à Constituição.
São situações reais que nós vivemos no Tribunal Constitucional. Por várias vezes já deparamos com acórdãos tomados pelo Tribunal Supremo, que foram declarados inconstitucionais, porque nós temos uma questão de fundo que é preciso ver, porque não é correto dizer que o Tribunal Supremo tem estado a cometer atos inconstitucionais. Não, o que é preciso é ver para além disso e dizer que há um atraso em Angola no sentido de adequação da legislação à Constituição. Portanto, nós temos, a nível do direito penal, muitas normas, e a nível do direito civil, igualmente, e de uma forma geral, nos vários ramos de direito, há muitas normas que herdamos do tempo colonial ou herdamos do período de Partido Único que continuam em vigor neste momento. E são estas normas que os tribunais aplicam quando da análise dos vários casos. E muitas das vezes essas normas não estão adequadas à Constituição de 2010. Por essa razão, temos situações desta natureza, o que, para mim, faz pensar da premência que nós temos de se avançar o mais rapidamente possível nessa adequação dos principais diplomas que nós temos em sede do direito civil, do direito penal, do direito laboral, enfim, dos vários ramos de direito, à nossa Constituição, porque o grande desafio que nós temos hoje é este, é o de 8 anos depois da Constituição ter sido aprovada, verificar que ainda há um atraso no sentido de adequar a legislação à Constituição moderna que nós temos.
Para o juiz conselheiro jubilado Onofre dos Santos, a regulação do Tribunal Constitucional já não é da competência nem absoluta nem relativa da Assembleia Nacional.
Nós temos a obrigação de refletir sobre isso e pensar no seguinte: há um poder de autonormação do Tribunal Constitucional que pode levar a alterar estes aspectos. O Tribunal Constitucional pode, no futuro, assim como já regulamentou, pode voltar a continuar a regular a sua competência, porque ela, a competência do Tribunal Constitucional já não é nem competência absoluta, nem competência relativa da Assembleia Nacional. Já deixou de ser. Portanto, é uma competência que compete ao Tribunal, que pode fazer perfeitamente alterações, nomeadamente quanto ao efeito do recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Eu penso que é um desafio que se vai pôr no futuro ao Tribunal Constitucional, saber se não há de voltar, como já foi, a competência de tomar logo diretamente e imediatamente o recurso extraordinário, um recurso imediato e não diferido.
Onofre dos Santos também defende que algumas competências do Tribunal Constitucional já deviam ser transferidas para outros órgãos.
E também pensar se não valerá a pena que o recurso ordinário seja uma questão prévia em relação à norma, portanto haver um recurso, um incidente de inconstitucionalidade para o Tribunal Constitucional, para depois baixar para o Tribunal para decidir de acordo com o que tiver sido decidido. São aspectos importantes e saber se, porventura, algumas competências que ainda hoje fazem parte do Tribunal Constitucional não deverão poder ser atribuídas a outros órgãos, nomeadamente órgãos eleitorais, que venham a ser criados ou que já estão criados. Porque são matérias muito técnicas que ocupam, em anos eleitorais, e vamos ter sucessivos anos eleitorais, com sucessivas eleições, vão ocupar demasiadamente, na minha opinião, o Tribunal Constitucional, que deve ter, na minha opinião, uma outra dignidade no exercício das suas competências. Isto são algumas considerações oportunas nesta altura dos 10 anos.
Enquanto isso, o jurista Estevão Afonso afirma que a Angola assiste a uma fase embrionária marcada com o pensamento e organização do sistema judiciário vigente.
Portanto, diante da questão que me é colocada, há aqui a necessidade de olharmos para aquilo que é a nossa matriz constitucional. A nossa Constituição é uma Constituição de 2010 e traz, em certa medida, à nossa organização judiciária. Lá prevê os tribunais superiores, o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional. Portanto, em certa medida, para aquilo que é a atuação do Tribunal Constitucional, encerra um conjunto de normas e resoluções que, em certa medida, vão, então, orientar a dinâmica e funcionamento do nosso Tribunal Constitucional, que, para todos os efeitos, é um tribunal especial para aquilo que são as matérias do âmbito constitucional. Uma vez que, numa ação, há aí ofensas à norma constitucional, o tribunal competente para poder julgar, em certa medida, analisar e atestar a inconstitucionalidade é, em certa medida, o Tribunal Constitucional. Portanto, o Tribunal Constitucional já vem sendo organizado em 2008. Portanto, o Tribunal Constitucional já vem brilhando com uma matriz ainda da lei constitucional. Portanto, estamos em sede da Constituição de 2010. Portanto, houve, em certa medida, atualizações das normas, das leis que delimitam, que enfatizam, portanto, as funções do próprio Tribunal Constitucional. Estamos a falar da Resolução 21/14, que fala do Regulamento Geral do Tribunal Constitucional. Portanto, estamos também a falar da Lei Orgânica do Processo do Tribunal Constitucional, que é a Lei 3/08. Bruno, estas e outras normas vão assim, então, delimitar e vão, então, mostrar a ação social, de facto, do próprio Tribunal Constitucional. Portanto, nós, em certa medida, estamos numa fase embrionária no que tange o próprio pensamento e organização judiciária. Para outras realidades, nós verificamos justiças de especialidade. Nossa tendência, em certa medida, é caminhar para esta vertente. Nós estamos a falar, por exemplo, uma justiça especializada do trabalho, uma justiça especializada especializada desportiva, assim como uma justiça especializada eleitoral. Estamos a falar de um tribunal eleitoral para questões de resolução de conflito que, em certa medida, afeta os partidos políticos e questões eleitorais. Portanto, em certa medida, aqui...
Nesta perspectiva, o doutor também é de opinião que esta perspectiva, naturalmente, eleitoral, não deveria estar sobre a alçada do Tribunal Constitucional, como também alguns juristas também defendem.
Para todos os efeitos, e olhando para a nossa própria lei eleitoral, a nossa própria lei eleitoral, portanto, o Tribunal Eleitoral é convocado para, como sendo o Tribunal de Recurso, a última instância para conflitos eleitorais. Mas isto, esta fase embrionária da organização do nosso Estado Democrático de Direito, portanto, onde o pensar direito vai levar-nos, e a Voz da América é convocada nesse aspecto para poder criar uma dinâmica, uma escutação nacional, para que possamos caminhar então para essa direção, criar em certa medida uma justiça eleitoral de especialidade. Portanto, em certa medida vamos tirar um peso naquilo que de facto são as competências já até então exercidas pelo próprio Tribunal Constitucional. Portanto, esta é a tendência, e dos Estados, vamos olhar para o Brasil, onde tem uma justiça eleitoral, portanto, a tendência de facto é esta. Portanto, é cada vez mais o direito se especializar, ter áreas específicas para a sua atuação. Portanto, nós vamos ver que são juízes, conselheiros do Tribunal Constitucional, que vão ver de tantas outras matérias também as questões eleitorais. Então, há necessidade de nós especializarmos a nossa justiça. Portanto, quanto mais tivermos a especialidade da justiça, maior é a eficácia, maior, de facto, é a segurança jurídica.
O jurista Estevão Afonso questiona, por outro lado, a afirmação do juiz conselheiro Raul Araújo, segundo a qual algumas normas que figuraram no regime de partido único ainda prevalecem no atual ordenamento jurídico.
Bem, eu não consigo, estou com dificuldade de concordar com esta afirmação. Com esta afirmação, olhando que temos uma resolução, a 25/14, é uma resolução atual, nós temos a lei 3/8, são normas recentes que, em certa medida, encerram um conjunto de atos especiais de competência exclusiva do Tribunal Constitucional. Agora, levantamos aqui normas do Partido Único do período colonial, portanto, olhando para o número das leis aqui aprovadas, as resoluções, portanto, tenho grandes dificuldades em poder fazer o enquadramento e concordar, de facto, com esta afirmação. Portanto, se pudessem apontar-nos, então, quais as leis que se refere do Partido Único e do período colonial, que ainda está em vigor, em sede, atenção, em sede do Tribunal Constitucional, portanto, aí estaríamos em condições de emitir também o nosso parecer. Apesar que nós, em Angola, ainda temos, em certa medida, leis que vigoraram no período colonial. Aqui houve aí uma certa importação de norma, fruto do processo colonial. Nós temos o nosso Código Civil, o Processo Civil, o Código Penal, que são normas oitocentistas do período colonial. Mas em sede do Tribunal Constitucional, portanto, não estou a ver aí uma norma oitocentista, uma norma de após 1482, que ainda esteja em vigor para tratar de matérias de fora do Tribunal Constitucional. Portanto, mas há esta afirmação, e o autor desta afirmação tem as suas razões de o fazer, mas gostaríamos que pudesse, então, apontar-nos, de facto, as normas do Partido Único do período colonial, que ainda estão em vigor no Tribunal Constitucional.
Os acordos que o Tribunal Constitucional tem aprovado são os que normalmente mais despertam o interesse da sociedade e também mais debate têm suscitado. E um deles tem que ver, sobretudo, com aquele acórdão que limita a ação fiscalizadora da Assembleia Nacional. Como é que o doutor, portanto, olha para esta decisão do Tribunal Constitucional quando a função da Assembleia Nacional fiscalizar os atos do Executivo?
Muito bem, muito bem, muito, muito interessante. De facto, é um acórdão que necessitou divergência, portanto, no âmbito socialmente, entre os juristas, entre os topos políticos, uma vez que há aí uma violação constitucional daquilo que é a função típica do legislativo, que é fiscalizar, de facto, os atos praticados pelo próprio executivo. Mas, em certa medida, João Lourenço, o presidente João Lourenço, recentemente eleito, traz uma nova ideia relativamente àquilo que é a fiscalização do legislativo ao executivo. O presidente João Lourenço entende que, em certa medida, os seus atos, como titular do poder executivo, devem ser, em certa medida, fiscalizados pelo próprio poder legislativo. Portanto, nós estamos aqui a olhar, é fundamental aqui dizermos também que não pode existir esse casamento entre o poder político e o poder judicial. Portanto, são poderes, em certa medida, autónomos, que não pode, tanto, terem, de facto, esta aproximação. Portanto, o poder judicial não pode, em certa medida, acolher aquilo que são as pretensões, aquilo que são os caprichos do próprio poder político. Portanto, mostrou-se, em certa medida, que acabou sendo um acórdão político do que jurídico. Então, há necessidade, e o presidente João Lourenço traz, de facto, esta ideia, que, em certa medida, vamos trabalhar. Trabalhar todos, vamos em certa medida devolver o poder às instituições. Há aqui uma separação clara de poder na dimensão de Montesquieu, que é o poder legislativo, judicial e o executivo, né? São poderes autónomos, né? Pese embora o próprio titular do poder executivo que acaba nomeando aquilo que são os juízes presidentes dos tribunais superiores e a Assembleia Nacional, mas isso nunca pode querer dizer que há aqui portanto, uma dependência moral pelo facto de ser fruto de uma nomeação, mas atenção que o juiz superior é fruto, portanto, de uma consolidação do Conselho Superior da Magistratura.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.